Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim no dia em que efetivamente o tão esperado acordo entre China e Estados Unidos foi assinado. É claro, a gente está falando de uma primeira fase do acordo e ainda não se conhecia muito bem aí o teor das negociações. Hoje as coisas começaram a ficar mais claras, mas de uma forma geral, o mercado para soja, especificamente para soja, não reagiu bem não. Tanto que lá em Chicago as cotações recuaram e recuaram de uma forma expressiva aí, quedas de 12, 13 pontos nos principais vencimentos. Esses números ainda sujeitos a ajustes, mas de qualquer forma, dois dígitos aí de recuo nas cotações. A gente convidou o Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro Consultoria, para nos ajudar a entender por que o mercado reagiu negativamente a esse anúncio e, mais do que isso, nos ajudar a entender o que vem por aí com a assinatura desse acordo. A primeira fase, como a gente gosta bem de frisar aqui no Notícias Agrícolas. Flávio França, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um dia interessante, né, Flávio? Afinal de contas, fazia tempo que o mercado estava esperando por essa. Pelos termos desse acordo, e hoje a gente chegou a conhecer aí algumas novidades. Mas olhando para a soja especificamente, o que te leva a acreditar que o mercado reagiu negativamente em relação aí às informações divulgadas? Seja bem-vindo.
Primeiramente, boa tarde, Alexandre, e todos que nos assistem nesse momento. Gostaria de desejar um grande 2020 para todo mundo, né? Um agro 2020 para todos aí. Olha, Alexandre, a questão toda talvez acho que é mais uma questão de frustração, talvez, de expectativa do mercado. Eu entendo que o acordo é muito favorável, é muito interessante, né? No sentido global do mercado. Uma vez que foi assinado, há compromissos agora estabelecidos de compras adicionais, né, de um grande volume de compras adicionais aí pela China nos próximos 2 anos. Né? Então, acho que o lado central, na minha visão, positivo no médio e longo prazo, é isso. Né? Eles estão conversando, eles chegaram a um acordo preliminar, e tem muita coisa para resolver ainda na frente, mas é um avanço, né? Então eu vou ir na contramão, talvez, aí dessa reação do mercado. Eu acho que é interessante, é positivo isso, né? A China realmente, eles estão se acertando, né? Basta lembrar como é que era o ambiente até outubro, novembro do ano passado, né? Um ambiente de caos total, aí, de conflito total. Então, isso é muito bom. E isso vai trazer suporte aos preços no médio e longo prazo. Tá? Vai trazer mais demanda para o produto americano. Então, eles vão vender mais, eles vão enxugar os estoques. Isso vai chegar no preço, mas não da maneira que talvez boa parte do mercado esperasse. Talvez o mercado esperasse um boom de compras, né? Que a China amanhã entrasse no mercado matando a pau, limpando os estoques americanos. Isso absolutamente não vai acontecer, né? É algo que a gente já vinha alertando desde já de dezembro do ano passado, novembro, dezembro do ano passado. Isso não é real. Eles vão comprar, e como foi afirmado hoje, inclusive, lá pelo representante chinês, eles vão comprar de acordo com a necessidade, com o mercado, com os preços, né? Então, acho que a frustração, o Alexander, e a queda em Chicago aí nesse pós-acordo, é isso, né? Foi criado um ambiente de que talvez a China entrasse e limpasse os estoques americanos imediatamente. Isso não iria acontecer, não vai acontecer, né? Então, por isso que o mercado cai agora de momento. Mas isso aí se acalma, viu, Alexander? Vamos. Muita calma nessa hora, isso aí, o dia a dia, a China comprando devagarinho, mas enxugando os estoques americanos, os preços vão voltar a subir e vão receber suporte, né? Gradativo, acho que essa é a questão central. Não vai acontecer do dia para a noite. Limite de alta, porque a China foi lá e comprou todos os estoques americanos. Isso não vai acontecer. É bom lembrar, né, Alessandro, só que a gente tem um número aqui na cabeça aqui. Eles já compraram 11 milhões, 11,2 milhões de toneladas esse ano, né, desse ano comercial, dessa safra nova americana. Isso é, na mesma época do ano passado, eles tinham comprado 3 milhões e meio, 3,5. Então, estamos falando de 11,2. Então, isso dá 200 e cacetada por cento, 221% a mais de compras na China em relação ao ano passado. Então, é isso que vai acontecer. É isso, e é esses números de 11 que vai virar 20, 20 alguma coisa, né? Eles vão poder comprar. A safra americana, Alexandre, é uma safra pequena, todo mundo sabe disso, né? Uma safra frustrada, e abaixo de 100 milhões de toneladas, eles não têm muito mais volume para vender, né? Eles vão limpar os estoques que tinham, e o fato é que a China precisa dessa soja brasileira, da soja argentina, ela está. No mercado brasileiro, muito atuante. Essa semana mesmo, segunda-feira, comprou um bom volume. Na semana passada, comprou em dezembro. Então, a China está comprando toda a soja que é possível comprar do Brasil e vai continuar assim, né? Ela sabe que vai comprar muito mais produto norte-americano esse ano, mas o produto que tem oferta lá não basta para atender a demanda, dos chineses.
Muito bem, deixa eu só explicar rapidinho aqui, Flávio, como é que ficou dividida essa questão das compras chinesas nos próximos 2 anos. Só para que os internautas possam entender, tem um gráfico aqui que a gente preparou. Vou pedir para o Renan colocar na tela para a gente esse gráfico, mostrando exatamente qual é o potencial de compras aí para perfazer esses 200 bilhões de reais prometidos aí nos próximos 2 anos. De energia, a expectativa é de que nos próximos 2 anos os chineses adicionem a 2017, que é o ano anterior aí ao início da guerra comercial, um valor aí de 52,4 bilhões de dólares, ou seja, 52,4 sobre aquele resultado de 2017. No caso dos manufaturados, produtos manufaturados, esse número é de 77,7 bilhões de dólares, também em cima daquele número de 2017. Nos serviços, acrescentaria aí 37,9 bilhões em 2 anos. Em relação aí a 2017, adicionaria aí 37,9 bilhões de serviços. Mas para a agricultura, é o primeiro quadrinho ali que você vê na tela, ficou estipulado que a China compraria 32 bilhões a mais do que aquele volume negociado em 2017. Ou seja, quando a gente adiciona aí, ou divide aí em 2 anos, a gente tem 2017 uma compra de 19,6 bilhões de dólares, mais os 12,5 previstos para 2020, a gente chegaria num número de 32 bilhões para o agronegócio, 32 bilhões de dólares. E para 2021, 19,6 de 2017, mais 19,5 projetado de compras do agronegócio americano em 2021, chegaríamos aos 39,1 bilhões de dólares. Ou seja, a gente tem sim um crescimento importante na movimentação ou na relação entre os dois países. Lembrando que o recorde de movimentação do agronegócio entre China e Estados Unidos foi em 2014 de 24 bilhões. De 24, então, que era o recorde anterior, a gente passa para 2020 a 32 bilhões de dólares e 2021, 39 bilhões de dólares. Isso é a pretensão, né, Flávio? Mas o que os dois governos deixaram bem claro é que todas essas condições estariam dentro, as compras estariam dentro, seriam feitas a preços baseados nas condições de mercado e considerações comerciais. Então, não é uma garantia de compra, é uma expectativa de que possa se comprar mais do agronegócio. Talvez essa falta de de afirmação do que vai ser comprado, onde vai ser comprado, enfim, que tenha frustrado também, né, Flávio? Um pouquinho, pelo menos, os.
Basicamente é isso, né? É um compromisso de compra em 2 anos, de um grande volume, né? Quer dizer, nós estamos falando de um aumento considerável, né, das compras. E isso vai trazer suporte para o mercado, né? Ponto. É isso. Só que esse suporte vai vir amanhã? Não, vai vir devagarinho, aos poucos, assim que a China for comprando e for confirmando esses volumes a mais, né?
Agora, sabe
De
uma.
soja, outros produtos que ela possa vir a comprar, a parte de carnes, que ela está comprando bastante, né, em função
Isso.
da necessidade, né, ou eventualmente vir a comprar outros produtos, como, por exemplo, milho, né, e aparentemente não está na pauta, mas certamente pode aparecer isso na sequência. Então, acho que essa é a frustração do mercado. Mas chegaremos lá, esse mercado vai reagir.
A dúvida que gerou aqui para a gente, viu, Flávio, é especificamente da soja. A gente tem um crescimento no volume negociado do agronegócio, mas não especificamente para a soja. A soja, até onde a gente entendeu, queria até a sua consideração sobre isso, ela vai continuar taxada em 25%. E se os negócios forem baseados em preços de mercado, a soja brasileira continuaria competitiva em relação à soja americana, que teria uma tarifa de 25% aí em cima, certo?
A princípio, sim, foi o que a gente entendeu até agora. E a taxação de 25% lá sobre os 250 bilhões lá continua, né? Ela continua. Então, inclusive, o presidente Trump comentou isso, né? Olha, eu vou manter essa taxação, porque esse é nosso, é nossa, sei lá, nossa moeda de troca aí para que a fase 2 do acordo seja definida, tá? Então é isso mesmo. Agora eles vão comprar. A questão é esse 25% ele vale para compras privadas, mas não vale para as estatais chinesas, né? Então o que vai acontecer é que as estatais chinesas vão comprar os volumes necessários aí, talvez repassar para outras empresas, mas sem a taxação, né? Então vai ter muito volume. Eu tenho recebido algumas perguntas, alguns questionamentos de produtores nossos aqui no Brasil preocupados com isso, né? Enxergando que o Brasil seria ruim, né? Então, quando eu falo bom, né? Eu acabei de citar, olha, é positivo, né? Positivo para o mercado em geral, eu acho que especialmente para a cotação na Bolsa de Chicago, né? E para nós também não é ruim, porque embora a gente vai ter uma concorrência maior, né, de produto americano em relação ao produto brasileiro, para 2020, como eu citei, a safra americana é pequena. Então, os nossos volumes de venda de soja certamente serão bem elevados, a China vai comprar bastante. Eu diria até chances bem razoáveis da gente vender em 2020 maior volume do que vendeu em 2019, né, para exportação. E a gente vai ter provavelmente mais soja, né? Ano passado a gente teve uma safra mais frustrada, perdemos um pouco de volume. E esse ano aparentemente a gente tem uma expectativa de um volume maior. Então é possível que a gente, desses 74 milhões que deve fechar o ano comercial aí, talvez pular para 78, 80 milhões de toneladas, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, não está descartado isso. Então, por isso que eu afirmo que, na minha visão, é positivo, no geral. E mesmo que o nosso prêmio de exportação enfraqueça ou perca um pouquinho de fôlego, o que deve subir durante o ano o contrato de Chicago vai ser mais do que a gente vai perder em termos de prêmios, né? Então, eu entendo que o Brasil em 2020 vai vender volume de soja, complexo soja parecido com 2019, talvez até acima, com preços médios mais altos. Então, acho que será bom também para nós.
Até porque boa parte dessa safra que está sendo negociada agora já foi comercializada, né, Flávio?
Verdade, verdade. A gente já vendeu. Da safra, nós estamos atualizando esse número essa semana agora, mas isso já deve estar beirando aí acima de 40% da safra da safra brasileira, nova agora, já está comercializada pelos produtores, e bem comercializada, né? Um preço médio bem interessante. Então, está faltando aí pouco mais da metade da safra para a gente vender. Então, tem muita, muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Então, acho que a ideia de remover, né? De começar a remover, né? Não está totalmente removido, mas a ideia de começar a remover esse monstrinho que a gente tem no mercado aí, desde maio de 2000 e 2 de maio de 2018, é muito importante, né? Esse monstrinho chamado guerra comercial. Não só o monstrinho para o agro, né? Para o preço da soja, para nivelar o mercado de soja hoje no mundo real, como para a própria economia global, né? Estamos falando não só de soja, estamos falando de um acordo que envolve também serviços e produtos industrializados, manufaturas, ou seja, um reequilíbrio, né, comercial entre as duas maiores potências do mundo, e quem sabe poder também reanimar a própria economia global, né? Então a notícia eu acho que é boa não só para preço em Chicago, mas para conjuntura econômica mundial de forma global.
Esse preço médio do volume já comercializado aí está mais perto dos 90 ou mais perto dos 80? Você fez as contas, não?
Desculpa a pergunta, não entendi.
Esse preço médio do volume de soja já comercializado, que a gente, esses 40 e poucos por cento já comercializado, eles estão, esse preço médio está mais perto dos 90 ou mais perto dos 80, Flávio?
Acho que meio no meio do caminho.
No meio do caminho, né?
É, porque 90 a gente pegou mais na parte final do ano, né? E naqueles picos que a gente começou a ter em agosto, depois teve outubro, teve dezembro, novembro, dezembro. E a parte que foi vendida antes foi mais para os 80, o que em ambos, né, quer dizer, também é um preço médio bem interessante, né? Então acho que talvez aí na média vai dar meio no meio do caminho que você citou.
E a gente, será que a gente consegue manter essa média até o final da safra?
Acho que sim, acho que as chances são muito boas, né? O que a gente tem, como eu disse, como eu citei agora há pouco, entendo que o padrão médio da Bolsa de Chicago vai melhorar, né? Está melhorando, já está melhor em relação ao ano passado todo, praticamente, e nós vamos ter um padrão médio gradativamente melhorando, né? Essa é a concepção. Não vai ter botão, né? Apertar o botão amanhã o preço explode, isso não vai acontecer. Mas gradativamente teremos um preço se firmando. É melhor que o padrão do ano passado, e entendo que o que é, e o eventual diminuição do nosso padrão de prêmio de exportação seria menor do que vai aumentar Chicago. O ponto nevrálgico aí é a questão do câmbio, né? Porque o câmbio com a melhora do quadro comercial entre as duas maiores economias do mundo, isso pode trazer um ânimo maior para a economia global e para o mercado financeiro, evidentemente. E o dólar perdeu um pouquinho de valor, né? O dólar lá fora perdeu um pouco de valor, se enfraquecer um pouquinho, né? Diminuir aí o risco, né? De problema, de desaceleração, né? A gente falou em 2019 muito sobre desaceleração da economia mundial, da economia chinesa, até da economia americana. Então, se você afasta essas possibilidades, o mercado vai ficar mais propenso ao risco, né? Então, ele fica mais animado. Por isso que eu entendo que isso vai refletir lá na Bolsa de Chicago, não? Então, o nosso câmbio é o ponto central, né? Se ele perder. Se for um ano de taxa de câmbio mais baixa do que 2019, né, de padrão médio, é o único ponto que poderia impedir que os preços fossem melhores do que 2019, né? Mas mesmo e ser, mas eu diria que nós estamos muito mais para preços médios nesse ano agora, parecidos com os do ano passado, do que abaixo. tá? Então, acho que é 2019, talvez até um pouco para cima.
Muito bem. Bom, Flávio, as dúvidas sanadas, enfim, o texto colocado aí à disposição para consulta, o que que o produtor brasileiro tem que fazer agora? Que tipo de atenção ele deve ter a partir de agora com essa assinatura do acordo?
Bom, como eu citei, não deve haver nenhuma explosão dos preços e nenhuma queda violenta. É uma reação do mercado hoje. Isso entendo que se acalme na sequência e é monitorar. Como nós dissemos, o mercado já está bem vendido, né, da safra nova, e tem muita coisa para acontecer. Eu acho que urgência na venda é para aquele que está muito pendurado e não vendeu nada, ou que tem compromissos, né, assumidos aí para final de janeiro, para fevereiro, ou até começo de março. Esse talvez fosse o caso de aproveitar, porque os preços ainda estão bem altos e já começam a sofrer o impacto da entrada da safra. Né? A gente já percebeu quedas em algumas praças, o Paraná começou a esfriar o preço, Goiás, eu já vi as indústrias se retraindo, porque vai começar a entrar a soja a partir de agora com volumes mais significativos. Né? Então, naturalmente, você tem o mês de janeiro, é um mês de pressão, né? De começo de entrada de safra, janeiro, fevereiro, março. Então, para aquele que tem compromissos daqui até março, mais urgente, talvez fosse o caso de entrar vendendo e aproveitar esses níveis que ainda estão bem, bem altos.
Para na hora que o mercado.
Mas fora essa urgência, né, de alavancagem de recursos, eu acho que dá para tocar o barco e aguardar e acompanhar, porque tem muita coisa para acontecer ainda.
Essa estratégia que você está sugerindo é para evitar que o produtor tenha que negociar naquele momento de barrigada mesmo do mercado, então.
Exatamente, né? A gente não tem desespero. O que o produtor está fazendo agora, nesse exato momento, é fazer dinheiro, fazer recursos com o milho, né? Então, olhando a alta do preço do milho e a situação da soja. A soja já começou a esfriar, o milho continua bem aquecido, então ele está dando preferência para fazer. Se ele precisa de grana, né, nesse início de ano, ele está priorizando as vendas de milho, que é uma atitude correta, né? Se você pensar que daqui a pouquinho também o milho de verão entra no mercado, né? E também pode dar uma esfriadinha lá para o março, também pode dar uma esfriadinha momentânea no milho. O milho está muito aquecido, está muito forte, e ele está aproveitando esse excelente momento de venda aí na ótica do vendedor, do produtor, e está fazendo caixa, né? Optando pelo milho em detrimento da soja.
Muito bem. Resumo da ópera para quem imaginava que a gente pudesse ter consequências mais drásticas aí com a assinatura do acordo, com uma migração da demanda chinesa para a soja americana. Parece que isso não vai acontecer de fato. O Brasil continua no páreo, né, Flávio?
Tranquilo, tranquilo, sem nenhuma. A gente estava bem, aqui. Os nossos clientes aqui estavam bem orientados em relação a isso. A gente estava desde o início bem seguros em relação a essa situação, né? A gente tem muita demanda, não faria menor sentido, né? Não faz menor sentido a China comprar tudo que já comprou de soja brasileira, sendo que se ela fosse entrar no mercado americano limpando os preços, limpando os estoques americanos de uma maneira abrupta. Isso não faz o menor sentido. Então, ela manteve um grande volume de compras em novembro, dezembro, agora em janeiro, está comprando, está no mercado. Então, se alguma trade brasileira tiver navio e botar à venda, vai vender, né? Tem demanda, está tranquilo. Então, não vejo nenhum susto nesse sentido. E, pelo contrário, né, reafirmo essa minha consideração de que estamos começando a remover esse fator exógeno aí sobre o mercado de soja, né? Começando, não está removido totalmente, mas hoje um dia importante, porque estamos no princípio de efetivamente ao real de começar a remover essa distorção que a gente tem no mercado, e o mercado caminhar para o normal, que seria hoje, provavelmente, Chicago aí acima, ou próximo acima de 10 dólares por bushel. Isso deve acontecer em breve.
Tem uma pergunta para você aqui do Aníbal Pacheco, ele é de Jaú, aqui no interior de São Paulo, Flávio. Qual a sua visão de preços para a safra 2021, aquela que vai ser plantada em outubro de 2020, considerando o acordo China-Estados Unidos e também a atual safra brasileira, Argentina e Paraguaia? Atual safra, safra de 2020, né?
Não, não, a visão não, a visão é boa ainda, continua, né? Inclusive, é bom a gente, assim, vale a pena observar isso, que é o fato de termos hoje demanda, hoje você tem demanda aberta para todo o ano de 2021. Se você quiser vender soja para janeiro, fevereiro, janeiro não, mas fevereiro, março, abril, maio, junho, julho de 2021, você consegue,
Tem
né?
negócio acontecendo, né, inclusive?
Tem negócio acontecendo, aconteceram alguns negócios, não muito volume, é só um pé atrás, evidentemente, meio conservador, mas aconteceram alguns volumes, né? Isso é muito raro, né? Não diria que seja inédito, já aconteceu em outros momentos, mas é raro, né? Esse nível de liquidez no mercado. Então, isso é muito claro, né? Ou seja, vamos comprar soja brasileira, vamos comprar mais soja norte-americana, beleza, mas vamos precisar da soja sul-americana para 2021, continua. Até lá, muito provavelmente, nós já vamos ter a amenização da crise aí do setor de suínos, né? Aparentemente, né? Talvez seja cedo para comemorar, mas a gente já percebe. E o recuo das compras chinesas parou de acontecer, né? Eles parece que já deu uma estabilizada. O volume de compras em 2019 fechou até um pouquinho acima de 18, né? Então, aparentemente, não quer dizer que esteja resolvido o problema, mas eu acho que durante um ano deve amenizar essa crise. E então a China voltaria a comprar, né? Inclusive o próprio governo chinês disse que deve comprar em 2020 mais soja do que comprou em 2019, né? E isso aconteceria também para 2021. Então eu acho que o cenário é interessante, né? E por isso eu citei aí um número cabalístico aí de 10 dólares. Muita gente me pergunta, né? Ah, vai chegar em 10, vai chegar em 10, né? Eu acho que é uma possibilidade bem concreta, né? Para os próximos meses. E aí vai depender, viu, Alexander, muito do preço exato de 2021, vai depender muito do que vai acontecer com o final da safra sul-americana, né, e com a safra norte-americana que vai ser plantada, né. Muito provavelmente, eles devem aumentar a área de soja e milho nesse ano lá nos Estados Unidos, né, até como resposta à grande crise que eles tiveram, às grandes perdas que eles tiveram. Portanto, eles podem ter um volume maior no ano que vem e segurar um pouco o ímpeto dos preços. Então, não dá para dizer que vai ter 10 dólares em 2020 e garantir que vai ter 10 também dólares em 2021. É meio cedo, mas eu acho que as coisas estão indo bem. Eu acho que mais importante é isso, é que o nosso setor segue pujante, segue forte, e os investimentos que a gente fizer para o próximo ano, para 2021, devem continuar remunerando o produtor de soja.
Mais uma perguntinha aqui do Evaldo Balmorisco. Ele é de Itaporã, lá no Mato Grosso do Sul. Tem a ver com esse patamar dos 10 dólares que você falou aí. O mercado produtor tem esperado esse acordo China-Estados Unidos e com base nesse primeiro acordo, o produtor pode esperar que o mercado pelo menos permaneça aí nos patamares que está? Você está mais otimista. Você fala que ele pode ir lá buscar os 10.
Não, eu tô. Essa é meu sentimento. Eu venho mantendo essa minha orientação aqui de que pode até cair hoje, cair 10 pontos, 12 pontos. Isso não é uma tendência, né? Entendo sim que essas compras a China vai comprar mais, né? Qual é o número que a China vai comprar? Não tá assinado, né? O número já compraram 11. Vão comprar aí 20 milhões, 25 milhões de toneladas nos Estados Unidos, isso já vai ser suficiente para reduzir os estoques norte-americanos, né? num patamar não dramático, né? Mas um patamar aceitável e não tão absurdo que nós tínhamos de estoques em 2019. Então, vai reduzir os estoques americanos, isso vai fazer com que o preço médio nosso de Chicago suba, né, e favoreça a nossa formação do nosso preço de exportação, o nosso preço FOB no porto lá. Então, eu acho que o caminho natural é esse mercado mostrar os 10 dólares aí nos próximos meses. Né, com alguma facilidade.
E daí, de novo, o câmbio pa passa a ser aí o fiel da balança, né?
Se você perguntar, mas França, o que você acha do câmbio em 2020? Olha, a princípio, o viés, né, se você pega assim, o padrão, acalmando a situação internacional, né, e ver esse negócio lá do Irã, tudo isso, né, é uma variável também arriscada, perigosa, né? Mas melhorando a situação do mercado internacional e também melhorando a situação aqui no Brasil, né, encaminhando reformas, o país voltando a crescer e tal, naturalmente esse câmbio vai estar mais baixo, né? Então a gente teria aí um perfil de câmbio em 2020 mais baixo do que em 2019, né? Mas essa queda não vai acontecer também do dia para a noite. Então, não vai assim, amanhã o câmbio vira 3,50. Isso não vai acontecer, né? Então, nós estamos num patamar aí um pouco acima dos 4, né? Talvez durante o ano isso encaminhar um pouco abaixo dos 4, né? É mais ou menos esse é o nosso perfil. Então, seria um perfil de câmbio mais baixo do que 2019, mas não vai ser exagerado, e isso também não vai acontecer do dia para a noite. Então, acho que o produtor precisa acompanhar, né, ficar atento, né, Alexandre, com essas três variáveis, Chicago, prêmio, câmbio, sempre, tem como escapar disso, tá?
Legal. Meu amigo Flávio França, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez trazendo informações importantes, detalhando esse acordo aí que era tão esperado pelo mercado. Num primeiro momento a soja reagiu mal, mas como o Flávio bem colocou, o acordo no final das contas é benéfico, isso pode dar um fôlego a mais aí para as cotações, quem sabe aí rumo aos 10 dólares, como disse aí o Flávio França. Meu caro, obrigado, viu? Volte sempre.
Beleza, um abraço a todos.
Valeu, Flávio. Flávio França Júnior conversando com a gente, o Flávio, que é chefe do setor de grãos lá da Datagro Consultoria. Vamos aos preços? Vamos ver como o mercado da soja reagiu a esse dia de assinatura da primeira fase do acordo entre China e Estados Unidos. De olho na tela, olha aí, março fechando com queda de 13,5 pontos a 9 dólares e 28 centos por bushel. O maio, 9,42, recuando 13,5 também. O julho, 9 dólares e 54, queda de 13 pontos. E o agosto, 9 dólares e 58, queda de 12 pontos mais 75. Como a gente adiantou, a questão da soja ainda não ficou muito clara e, portanto, o mercado reagiu de forma negativa. São dois fatores importantes serem analisados aí. O primeiro é a manutenção da tarifação, ou seja, isso significa que a soja americana continua sendo 25% mais cara ou mais alta aí do que qualquer outra soja no mundo, do que o patamar de qualquer outra soja no mundo, e depois que o acordo estabelece que as compras serão feitas de acordo com as oportunidades de mercado, ou seja, se tiver cara a soja lá nos Estados Unidos, não adianta que a China não vai comprar. Então, isso acabou trazendo aí uma pressão negativa para os preços. Mas, mais adiante, segundo a análise do Flávio França, a China vai voltar a comprar dos Estados Unidos e vai mudar o patamar, principalmente daquele visto nos últimos 2 anos, reduzindo os estoques americanos e, consequentemente, valorizando aí a soja lá na Bolsa de Chicago também. Vamos ver o milho. Como foi a reação para o milho? Março, 3,87 dólares por bushel, 1,5 de queda. Maio, 3,94, 2 de baixa. Julho, 4 dólares por bushel, 1,75 de queda. Setembro, 4 dólares por bushel, 2 de baixa. Vamos aos números do trigo. Trigo na contramão, encerrando de forma positiva. Março, 5,73, 4,75 de alta. Maio, 5,74, alta de 3,75. Julho, 5,74, alta de 3 pontos. E o setembro, 5,79 dólares por bushel, uma alta de 3 pontinhos. São os números finais de negociação dos grãos lá na Bolsa em Chicago, não só da soja, como milho e trigo também. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.